das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A confirmação é de fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém. Uma senhora de 76 anos foi vítima de um roubo por esticão. Aconteceu ao início da tarde desta terça-feira, no entroncamento perto da Igreja da Sagrada Família. Entretanto, ainda segundo a mesma fonte, já apareceu a mala da senhora, assim como os respectivos documentos. Ficou ainda assim sem o dinheiro que trazia consigo. Refere-se que a senhora sofreu ferimentos e teve mesmo que ser transportada para o hospital de Abrantes. São os dados referentes a esta terça-feira. 786 pessoas testaram positivo à Covid-19 no âmbito do Médio Tejo, 235 das quais residentes em Orém, 168 em Torres Novas, 115 em Tomar, 87 em Abrantes, 57 no Entroncamento, 37 em Vila Nova da Barquinha, 35 em Alcanena, 18 em Ferreira do Zêzer, 16 no Sardoal, 10 em Mação e 8 em Constância. Agora num acumulado regional de 51.607 contágios. Há, nesta altura, 10.351 pessoas infectadas, 40.810 tiveram alta, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 2.858, seguindo-se Torres Novas com 1.721 e Tomar com 1.612. Abrantes tem nesta altura 1.363 pessoas infectadas, em trocamento com 1.004. Alcanena soma 533 contágios em curso. Registo ainda para Vila Nova da Barquinha, 377 pessoas infectadas. Ferreira do Zêzer apresenta 294. Constância com 270. Mação tem 208. E Sardoal com 121 casos em ativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao som da portuguesa que o estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou nesta quarta-feira 127 anos de existência, no percurso em que a estrutura se assume como herdeira do antigo presídio militar criado a 7 de fevereiro de 1895. Foi ainda com essa designação que aconteceu a transferência do serviço, precisamente de Santarém para Tomar, corria o ano de 2001. Hoje, o estabelecimento prisional militar é o único do país. A data foi assim então celebrada com a presença de várias individualidades, desde logo Anabela Freitas e Hugo Costa, presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Tomar, respectivamente, numa sessão presidida pelo diretor do Serviço Pessoal, o Brigadeiro-General António Domingos Vargoso. Na ocasião, registro para as palavras do Tenente-Coronel Rui Alvarinho, comandante do EPM, que fez um ponto de situação à atualidade do estabelecimento, hoje em dia com 13 reclusos.
Temos neste estabelecimento regional 13 reclusos, com uma idade média de 52 anos para uma idade máxima de 75 anos, o que caracteriza a nossa população reclusa militar como tendencialmente envelhecida. Associada à idade avançada de certos reclusos, estão certas patologias ou requerem um acompanhamento médico permanente. Sobrevivendo os reclusos por organizações militares, um recluso pertence à Marinha, um à Força Aérea Portuguesa e 11 à Guarda Nacional Republicana. Contabilizam-se 8 reclusos na situação de reforma e apenas 5 na situação de ativo. Da categoria de praças correspondem 77% dos reclusos e 54% têm apenas a escolaridade básica.
Como referido, a sessão foi presidida pelo diretor do Serviço de Pessoal, o Brigadeiro-General António Domingos Vargoso, que não poupou nos elogios para descrever a função que tem sido cumprida por todos quantos trabalham no estabelecimento prisional militar.
este estabelecimento tem garantido, de forma discreta, mas sempre com grande profissionalismo, o cumprimento da sua missão e diferentes fatores. Deste se orientaria, para além de forma rigorosa, como é assegurado o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em resultado de condenação judicial, o esforço sistematicamente desenvolvido e traduzido em medidas que visam a reintegração social de reclusos à sua guarda. Esta é a dimensão humana que verdadeiramente se constitui como um fator diferenciador e que, através da defesa e promoção dos direitos humanos, se traduz numa melhoria substancial do serviço de Estado. As tarefas e atividades realizadas ao longo do último ano foram já enumeradas de forma precisa pelo Serviço Comandante. Assim, pretendo apenas realçar breves, mas relevantes aspectos. O primeiro prende-se com o investimento do Exército na melhoria das condições de vida e de segurança do estabelecimento, o que demonstra, simultaneamente, um claro sinal da importância que lhe é atribuído, mas também às pessoas que dela usufruem e que são o foco central da organização. Destacam-se ainda os projetos concluídos pelo estabelecimento no que concerne à segurança e saúde do trabalho, igualdade de género, eficiência energética e preocupação ambiental, as quais mereceram reconhecimento através da certificação em dezembro de 2021 em segurança e saúde do trabalho pela APSER e a recente atribuição do Prémio de Defesa Nacional e Igualdade.
Estabelecimento Prisional Militar de Tomar-se aqui a celebrar 127 anos de existência.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar apresenta nesta altura um risco moderado de incêndio, situação incomum nesta altura do ano, mas que se explica pelas temperaturas máximas na ordem dos 20 graus, cenário atmosférico que obriga a cuidados redobrados na realização de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais. Desta forma, convém ter sempre presente que é obrigatório comunicar previamente a execução das referidas atividades, precisamente à Câmara Municipal ou através dos números 808-200-500. Mesmo depois dessa comunicação, tenha como necessários um conjunto de princípios, desde logo ter consigo o telemóvel para dar o alerta em caso de incêndio, afastar o amontoado de sobrantes de silvados, matos ou árvores, fazendo vários montes de pequena dimensão em vez de amontoados grandes, queima até ficarem apenas as cinzas e vá revirando os sobrantes queimados para ver se ainda existem pequenas chamas, apague molhando o local ou atirando terra para cima. A Câmara Municipal de Tomar, em parceria com a Anticimes, empresa especialista no controle preventivo de pragas, irá dar início nos dias 10 e 11 de fevereiro, ou seja, nesta quinta e a sexta-feira, a uma campanha de desratização e desbaratização nas escolas do município e a partir do dia 14 até 17 do mesmo mês, em arruamentos e outros edifícios públicos, entre os quais Mercado Municipal, Estádio Municipal e outros complexos desportivos. Estas ações de desinfestação do município decorrem ao longo de todo o ano, visando assegurar e melhorar as condições de higiene e saúde dos municípios e visitantes, justifica a autarquia em comunicado.
Rádio F, a primeira a informar.
São confirmadas mais duas mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Assim aconteceu na Lusíria do Tejo, sendo que as vítimas residiam em Alpiarça e no Cartacho. A região lamenta desta forma 5 óbitos nos últimos 3 dias, agora com um trágico total acumulado de 471 mortes. O Conselho de Santarém continua como o mais afetado, com 169 vítimas, seguindo-se Corus, 73, e Rio Maior, 61. No que a casos em curso diz respeito, há nesta altura 5.297 pessoas infectadas na Lusíria, 1.762 das quais em Santarém, 791 no Cartacho e 753 em Salvaterra de Magos.
Rádio R, informação.
A construção de um passadiço na zona de São Lourenço, zona urbana de Tomar, foi assunto em análise, uma vez mais, na recente reunião do Executivo. Desta feita, para deixar claro que a estrutura ficará erguida entre o padrão e a capela ali existentes, colocando ponto final nas dúvidas que existiam e que apontavam para um passadiço que iria mesmo ligar São Lourenço à zona industrial. Não é isso que está em causa, reforçou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em resposta ao vereador Tiago Carrão, do PSD, que também quis esclarecer equívocos sobre esta matéria. A autarca voltou a fazer um ponto de situação do processo, admitindo que esta intervenção tem como objetivo diminuir o perigo que se coloca aos peões que por ali circulam.
Portanto, vai-se fazer um passadiço entre São Lourenço, entre o padrão e a capela. Aquilo está inserido Os senhores sabem que estava no nosso orçamento a reabilitação da Estrada Nacional 110. E projeto esse, revisão de projeto, era o que está no orçamento. É a revisão de projeto, não é empreitada ainda. Esse projeto já iniciou, da revisão desse projeto. E, portanto, na sequência, e penso que talvez isto também foi tratado no mandato passado, na sequência de doação de... E porque temos ali um estrangulamento naquela zona do muro que era da propriedade do arquiteto Costa Rosa, em que nós nos comprometemos, ele dava uma parte para alargamento e nós comprometíamos a fazer o muro, e portanto essa é mais uma empreitada que penso que está para consignação agora. Portanto, até para aliviar, e porque passam muitos caminheiros ali naquela zona dos caminhos de Santiago, se bem que o caminho verdadeiro está marcado por outro lado, mas as pessoas insistem em vir naquele lado. Portanto, já havia um projeto antigo que foi revisto e foi solicitada a alteração à Agência Portuguesa do Ambiente para construirmos efetivamente um passadiço, porque aquela zona ali é perigosa, portanto não se consegue alargar a estrada, porque de um lado temos a ferrovia e do outro lado temos o rio.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a esclarecer a questão relativa ao passadiço de São Lourenço. A situação de seca meteorológica que Portugal enfrenta desde novembro é preocupante. Quem o diz é a direção da Organização Regional de Santarém do Partido Comunista Português, em comunicado enviado para a nossa redação. Este texto refere mesmo que já se perspectivam consequências no abastecimento de água para fins diversos, desde logo destinado ao abastecimento das populações. Esta situação impacta também nas explorações agrícolas. Começa a colocar-se a necessidade de recurso à rega, com inevitável aumento dos custos de produção, que se soma à subida do preço de outros fatores de produção, como a energia e os combustíveis, no quadro do esmagamento dos preços à produção e redução de rendimentos, e que poderá, indiretamente, refletir-se nos preços para o consumidor final, adverte o mesmo comunicado. O PCP alerta ainda que os níveis da água preocupam também pelo impacto que podem vir a ter em atividades marítimo-turísticas de verão, com efeitos na sustentação da economia local. Nesse sentido, perante este panorama, o Partido Comunista Português pretende que sejam elaborados planos de contingência de modo a minimizar os impactos, assim como a exigência de apoios que ajudem os produtores agrícolas a enfrentar esta adversidade que se soma a outras, refere o Partido Comunista Português.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, fez um balanço daquilo que têm sido estes 100 dias após a sua reeleição para um segundo mandato. Em conferência de imprensa, que decorreu no Salão Nobre da Autarquia e acompanhado pela sua variação, o eleito do Partido Social Democrata abordou os aspectos mais relevantes do período em causa, dividindo a linha de ação em três eixos, desde logo a educação, desporto, cultura e políticas sociais, este último com foco nas pessoas no centro das decisões. E nestes mesmos 100 dias, nota para a concretização de alguns objetivos, dentre os quais a conclusão da Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo Municipal, para além da conclusão da requalificação da EB1 JI do Pinheiro, das obras de melhoramento no Centro Escolar da Caridade e a revisão do Programa de Apoio ao Associativismo.
O nosso primeiro eixo é vocacionado essencialmente para as pessoas, porque é para as pessoas que nós temos que trabalhar. São as pessoas que estão sempre no centro das nossas decisões e, por isso, é por aí que vamos começar. E dizer-vos também que neste capítulo há aqui algumas subsecções, se se pode dizer, que dividimos em educação, políticas sociais, desporto, cultura, cidadania e participação autárquica e saúde. Iríamos então iniciar na questão da educação. E nestes 100 dias, o que é que já fizemos? Concluímos a Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo Municipal, mantivemos a equipa do CLPSE, que é composta por duas psicólogas, uma nutricionista, uma terapeuta da fala e uma educadora de infância, e que tem prestado um excelente trabalho, uma excelente coordenação com os diversos agrupamentos do nosso concelho. Aumentámos substancialmente o número de assistentes operacionais nas escolas, porque reconhecíamos que o número que existia era deficitário e por isso admitimos 21 pessoas já neste mandato. Continuámos a fazer um rastreio à visão dos alunos do pré-escolar e concluímos a requalificação da EB1 J.I. do Pinheiro e as obras de melhoramento no Centro Escolar da Caridade. Estes foram algumas das medidas que já estavam em curso e conseguimos concluí-las já durante estes primeiros 100 dias de mandato.
Em relação aos próximos 4 anos, Luís Albuquerque apontou como obras mais estruturantes a construção do Centro Escolar de Autoguia e ainda a requalificação da EB23 de Caxarias.
Para os próximos 4 anos, intenção, construir o Centro Escolar de Autoguia, que tem já a adjudicação feita, estando apenas a aguardar a aprovação da CCDR, dos fundos comunitários e depois também o visto do Tribunal de Contas, a requalificação da EB23 de Caxarias e Quarto Conde de Ourém também, sendo que a EB23 de Caxarias tem também já uma proposta e há de vir uma das próximas reuniões de Câmara para adjudicar os 2 lotes que compõem este procedimento. Iremos criar salas de inglês e de realidade virtual nos 3 agrupamentos do Conselho e melhorar os laboratórios de ciência e físico-química na EB23 do Conselho, e isto está incluído no programa PEDIM que temos em curso. Queremos também melhorar as condições informáticas em todas as EB1s e JDIs, dinamizar a Semana da Educação e a Semana da Criança e manter o Fórum Estudante, que, como sabem, esteve interrompido durante 2 anos por força da pandemia.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui no balanço aos 100 dias de governação.
Rádio Air, informação.
Um homem de 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria pela prática de violência doméstica, neste caso contra a ex-namorada. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que durante os últimos 4 anos o suspeito agrediu a vítima, de 26 anos, com recurso a murros e objetos, chegando mesmo a queimá-la com cigarros. Foi possível apurar-se, ainda que a mulher, após denúncia, fugiu de casa por temer pela sua segurança e da filha menor de ambos, após várias ameaças de morte do agressor. Após diligências de investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção. O agressor permaneceu detido em cela nas instalações da guarda, tendo sido presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, onde foram aplicadas as medidas de coação, de afastamento e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje inaugura a minha colaboração com esta rádio, pioneira do radialismo livre em Portugal. E nestes breves apontamentos, tentarei trazer-vos reflexões com propostas de ação. Porque a liberdade é um valor que se concretiza primeiro no pensamento. Não há machado que corte a sua raiz. Mas a liberdade só é plena quando se materializa. E a materialização, infelizmente, é o grande terreno da desigualdade em que ainda vivemos. E porque a liberdade é um valor que às vezes damos por garantido, mas não o é, trago-vos 3 sugestões de pensamento e de ação. A primeira é um convite à ação através de um passeio de reconhecimento das origens do mundo rural nesta região, que podem ser visitadas na Anta 1 de Valdalage, na Freguesia da Serra, bem perto de Alvarangel e da Albufeira de Castelo de Bode. Aquele monumento, hoje em vias de classificação, espero, é o mais importante testemunho da chegada de pastores que, atravessando o Tejo, vindos da margem esquerda, há cerca de 7 mil anos, trouxeram a prática da domesticação de bois e porcos, os saberes ligados à arquitetura funerária megalítica e uma nova forma, sobretudo, uma nova forma de olhar o mundo. Já não um olhar horizontal que procurava a caça e os predadores que nos podiam caçar, mas um olhar vertical que olhava de cima para as espécies domesticadas e de baixo para cima para os caprichos da meteorologia da qual dependiam as colheitas. Se forem ao Valdalage, experimentem medir a altura do corredor de acesso ao monumento e verão que corresponde a cerca de 85 cm. Depois, meçam o diâmetro da câmara, a grande sala que se abre a seguir ao corredor, que tem cerca de 2,5 metros, ou seja, 3 vezes 85 cm. E depois meçam o diâmetro da cintura de terra e pedras, ou uma moa, e verão que tem 5 metros, ou 6 vezes aquela unidade de medida básica. Se depois forem dar um salto ao norte do concelho de Tomar, aos canteirões do Navão, lá para os lados da Pedreira, e forem medir a entrada da Gruta dos Ossos, vão encontrar aproximadamente os mesmos 85 centímetros. Pois é, os primeiros agricultores e construtores de antas desta região eram engenhosos arquitetos e tinham uma unidade métrica de base que correspondia, na verdade, a cerca de 83 centímetros dos nossos sistemas de medida. Esta é apenas uma das curiosidades que podem ver se forem verificar a realidade do Val da Laje, onde painéis oportunamente colocados pela Câmara Municipal com a colaboração do Instituto Politécnico de Tomar explicam alguns outros detalhes deste importante monumento. Faço-vos agora um convite à reflexão. Sabiam que estão a decorrer eleições para o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar? Este é um momento importante na vida daquele instituto, que é uma das mais irrelevantes estruturas públicas da região e do que por lá se discute e decidirá, em parte, depende do futuro de Tomar e desta região. É costume prestarmos atenção às eleições autárquicas, que sem dúvida são o momento maior da expressão da diversidade em democracia, mas presta-se menos atenção, mesmo na comunicação social, à vida de instituições como o Instituto Politécnico de Tomar ou a Associação Empresarial da Região, a NERSAN, que, por sinal, é a maior associação empresarial regional do país. O meu convite é, assim, para que se tentem informar e sigam a vida interna do IPT e destas instituições, para que elas também fiquem mais próximas das vossas vidas. E a minha terceira sugestão é que leiam o livro Raiz de Orvalho e Outros Poemas, de Mia Couto, que vai fazer agora 21 anos de idade, atingindo a maioridade, mesmo pelas contas antigas, para um dos maiores escritores de língua portuguesa. Diz ele: preciso de ser um outro para ser eu mesmo.
Nota do dia, a cargo de Luís Osterbeck.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a app.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.